Você ouve agora o 15 Minutos, podcast da redação da Gazeta do Povo, o jornal que pensa no Brasil. Oferecimento Unipá, faz a química acontecer.
Depois de reuniões, encontros, sugestões, etc., o Tribunal Superior Eleitoral apresentou um projeto piloto do teste de integridade das urnas eletrônicas com uso de biometria e realizado nas sessões eleitorais.
Após sugestão dos militares, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, aprovou um teste de biometria nas urnas durante as eleições deste ano. De autoria do ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, o projeto prevê que um percentual das urnas incluídas no teste de integridade do sistema eleitoral fará parte de um projeto piloto de testes da biometria.
O objetivo do teste de integridade é verificar o funcionamento da máquina de modo mais próximo de uma votação real. A grande diferença agora com esse projeto piloto é a seguinte: usualmente, o teste feito no dia da eleição é realizado fora do local de votação, nas sedes dos Tribunais Regionais Eleitorais, os TRS, e sem a ativação da urna com a biometria do eleitor. Isso ainda será feito, mas agora entra esta novidade com o uso da biometria.
O Tribunal Superior Eleitoral e o Ministério da Defesa estudam em conjunto um projeto piloto para usar biometria de eleitores em testes de integridade das urnas. A proposta foi anunciada após um encontro entre o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, e o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira.
Bom, esse episódio aqui do podcast 15 Minutos vai detalhar como que vai funcionar esse teste e também o que representa esse fato de o TSE ter aceitado uma sugestão dos militares. Eu sou o Márcio Miranda e recebo mais uma vez o Renan Ramalho, da equipe de República da Gazeta do Povo, que acompanha de perto esse tema. Ao longo do episódio, você ouve áudios retirados de reportagens veiculadas pela CNN Brasil, pela TV Senado e pela TV Globo. Vamos lá, então? Vamos começar explicando direitinho aqui para o nosso ouvinte, o Renan. Qual é esse teste de integridade, né, que vai ser realizado e por que que agora ele vai ser, digamos assim, nesse projeto piloto, diferente do que é feito nas eleições normalmente, hein, Renan?
Tá, vamos começar então. O teste de integridade, que é esse teste específico que é feito nas urnas, o mais importante dele é que ele é feito no dia da eleição. O que que acontece normalmente? Algumas urnas no país inteiro são selecionadas pelos partidos ou sorteadas, são retiradas dos locais de votação, das sessões eleitorais, são substituídas por urnas reservas, e essas urnas são todas levadas para sedes dos TRS, que ficam em cada estado, e lá, num ambiente controlado, elas são testadas como se estivessem funcionando normalmente. Ou seja, com os candidatos reais, que estão habilitados para aquela urna, mas essa eleição simulada é feita por servidores. Como é que funciona? Geralmente, os partidos, representantes dos partidos, levam votos pré-preenchidos nos candidatos reais. E ali os servidores digitam todos esses votos, confirmam o voto. É claro, é uma eleição que não está ligada, quer dizer, que o resultado dela não vai ser enviado para totalização. E no final eles comparam o resultado que sai do boletim de urna, que é um extrato impresso com a soma de todos os votos em cada candidato, com esses votos pré-preenchidos que os partidos fizeram, montaram, e que também são depositados em urnas, na forma de cédulas oficiais do TSE. Isso tudo é filmado, existe uma empresa que confere tudo para ver se está tudo ok, se a urna está funcionando normalmente, então, e não está desviando ou adulterando votos. Isso acontece desde 2002, em todas as eleições, e nunca houve nenhum problema, nenhuma discrepância, nenhum resultado diferente entre o que é feito em papel e o que a urna registra. Isso é muito importante porque é a urna que iria funcionar na eleição real.
O chamado teste de integridade das urnas acontece no dia das eleições e já é realizado desde 2002. Uma forma de verificar a confiabilidade das urnas eletrônicas. A novidade nas eleições deste ano é um projeto piloto que vai usar o sistema de identificação biométrica no teste, com a participação de eleitores voluntários, o que vai garantir um ambiente mais próximo da realidade.
O que aconteceu nesse ano e o que o TSE está fazendo agora? A partir do momento que as Forças Armadas foram convidadas para participar da fiscalização de todo o processo eleitoral, elas sugeriram um aperfeiçoamento, vamos dizer assim, nesse teste. Em que sentido? Propuseram às Forças Armadas que o teste fosse feito dentro da sessão eleitoral e não no TRE, e além disso, que ela fosse ativada, assim como uma urna que vai para a eleição real, por biometria de um eleitor. Por que eles fizeram isso? Para aproximar ainda mais o teste de uma votação real. Qual era a desconfiança? De que a urna perceberia que estaria em teste e assim se comportaria de maneira diferente. Qual que é a premissa dessa hipótese, que é teórica, de que talvez a urna estivesse fraudada para funcionar na eleição normal, mas percebendo que estaria sendo submetida ao teste, ela se comportaria corretamente, registrando fielmente o voto do eleitor. Então, para testar, para valer isso, segundo essa proposta das Forças Armadas, tem que ser dentro da sessão e com a biometria. Isso reduziria, vamos dizer, a chance da urna perceber que ela está em teste. Um mecanismo inteligente dela, vamos dizer, seria enganado para que ela simulasse de forma mais próxima possível. Essa proposta surgiu no início do ano, havia sido recusada com muita ênfase pelo TSE, por uma série de motivos. Um deles é que não haveria tempo para se planejar, para operacionalizar isso em todas as urnas ou todas as sessões que seriam submetidas a teste de integridade. Uma das propostas que foi aceita das Forças Armadas é para aumentar a quantidade. Eram mais ou menos 100, agora são mais de 600 sessões que vão ter urnas retiradas para fazer o teste de integridade. As Forças Armadas, inicialmente, a ideia era que todas fossem feitas dentro, todas as urnas passassem pelo teste de integridade dentro da sessão com a biometria. E aí havia uma dificuldade, por exemplo, o TSE dizia que não haveria servidores suficientes para mandar de um dia para o outro, para o Brasil inteiro, já que as urnas são sorteadas, para fazer o procedimento de forma segura, de forma correta, e que não causasse tumulto, problema, dúvida no eleitor que, por exemplo, vai acionar a urna com a biometria. Então, teria que ajustar todo o procedimento. As Forças Armadas insistiram muito nisso. Havia uma dificuldade enorme com o corpo burocrático do TSE, de técnicos também, mas foi nesse mês de agosto em que isso avançou.
Para que serve o teste de integridade? Exatamente para verificar que o programa da urna é um programa que garante que o voto depositado pelo eleitor é o voto computado.
Quem assumiu o TSE foi o ministro Alexandre de Moraes, e no meio da tensão aí entre o TSE e o presidente, que vive acusando o tribunal de poder fraudar as eleições, com isso contando com algum tipo de apoio das Forças Armadas para questionar o sistema, o novo presidente, o ministro Alexandre de Moraes, busca então atender em certa medida, justamente para aplacar, para mitigar esse uso das Forças Armadas para jogar desconfiança sobre o sistema. E aí, então, é nesse mês que ele se reuniu duas vezes com o ministro da Defesa, que insistiu nessa proposta e ele aceitou parcialmente. Em que sentido? Serão 641 sessões de onde as urnas serão retiradas.
Do Brasil inteiro, né?
No Brasil inteiro, em todos os estados. Uhum. Destas 641, em 56 sessões, o teste vai ser feito da forma como as Forças Armadas estão sugerindo. Portanto, dentro da sessão e com a biometria do eleitor. Isso corresponde a 8,7% de todas as urnas que vão ser testadas que vão passar pelo teste de integridade. Isso vai acontecer em 18 estados e no Distrito Federal. O TSE considera que é uma amostra representativa e que satisfaz, portanto, essa proposta das Forças Armadas.
O projeto piloto com biometria, ele utilizará, né, como o próprio nome do projeto piloto diz, a biometria do eleitor. É necessário isso? Isso vai melhorar o teste de integridade? É exatamente isso que nós vamos verificar a partir desse projeto piloto. Nós vamos verificar para ver se vale a pena instituir isso para todas as sessões, ou se não há necessidade para podermos manter o teste de integridade como ele já existe.
Na semana passada foi apresentado um procedimento fechado para isso. O que vai acontecer? O eleitor, nessas sessões que vão ser sorteadas, quer dizer, nessas sessões vão ser selecionadas previamente, os TRS, vai caber, nesse caso do teste com biometria, os TRS, com alguma antecedência, vão selecionar as sessões onde vai haver o teste, com mais ou menos 10 dias de antecedência. E aí, quando chegar o dia, quando as urnas já estiverem instaladas, essa urna testada vai ser substituída por uma reserva, vai ficar num recinto adjacente, numa sala ao lado, ou num canto de uma sala. Cada TRE vai definir melhor como é que isso vai ser feito. E aí, o que vai acontecer? Isso foi demonstrado lá no TSE. O eleitor vai votar normalmente. Então, primeiro, ele se dirige à mesa, coloca a sua biometria, ou, se não tiver biometria, ele fala o seu nome, se identifica com o título de eleitor, o mesário registra que ele está indo votar, libera a cabine de votação e a máquina para captar o voto dele. Ele vota normalmente em todos os candidatos, presidente, governador, senador, deputado federal e estadual, encerra o voto. Depois disso, quando ele sair da cabine de votação, um servidor da justiça vai convidá-lo, se ele quiser, a participar do teste. Ele aceitando, ele assina um termo de compromisso de que ele participou daquele teste e ele se dirige a esse lugar próximo, adjacente, uma sala ao lado, algum espaço ali muito perto da sessão eleitoral, em que o mesário, de forma semelhante, vai captar a digital dele, ele vai colocar o dedo lá e aí ele ativa a urna do teste. A partir desse momento, ele é afastado da urna. E aí vai ocorrer como ocorre normalmente no teste de integridade. Os mesários e os servidores pegam o voto pré-preenchido do partido, igual eu falei, digitam ele na urna, reproduzem ele numa cédula e deposita. O eleitor pode observar isso tudo para ver se, afinal, o teste que ele está participando está sendo feito de maneira correta. Depois disso, ao longo do dia, isso vai sendo feito com quantos eleitores se voluntariarem para participar disso, e é feito da mesma maneira. No final, o que está inscrito nas cédulas é comparado com o boletim de urna que sai da urna eletrônica. Então vai ser basicamente isso que vai ser feito em parte das 641 sessões eleitorais.
O eleitor que aceitar participar do projeto piloto vai contribuir apenas com a biometria. Todo o resto do procedimento vai ser realizado por servidores da Justiça Eleitoral.
Por que o teste piloto, o projeto piloto, o teste de integridade com biometria precisa ser na própria sessão? Exatamente para que o eleitor não precise se deslocar. Então o eleitor vota normalmente, aquele eleitor que quiser participar assina o termo e ele libera a urna com a sua biometria. Acabou a participação do eleitor. O eleitor vota uma vez validamente na sua sessão eleitoral. O restante é um teste e ele libera a biometria. Ele libera a urna com a biometria. Por que não é o eleitor que participa do teste e preenche a urna? Por óbvio, porque isso poderia acarretar a quebra do sigilo do voto do eleitor.
Bom, a ideia era essa mesmo, eu queria detalhar nesse programa aqui, Renan, como é que funcionaria isso, mas antes da gente fechar, só queria que a sua avaliação sobre um tópico que é o seguinte, né? A realização desse projeto piloto, com todos esses detalhes que você explicou para a gente, a quantidade de urnas, etc., mas o fato é que eu queria saber sua avaliação, se isso representou um avanço efetivo na relação do diálogo entre Forças Armadas e TSE, ou até, quem sabe, o mais importante avanço, ou não é tão calma a situação assim, hein, Renan?
Olha, eu considero que sim. Isso porque, na segunda reunião, que foi no final de agosto, eu conversei com um general graduado do Ministério da Defesa, que participou dessas discussões, e o que ele me disse era que caberia ao TSE definir como ia ser feito em detalhes esse teste de integridade da forma sugerida. A defesa não quis interferir de maneira ainda mais minuciosa de como isso seria feito. O compromisso é que eles iam aceitar, portanto, se houvesse esse avanço, isso deixaria eles satisfeitos, felizes. Ficaria tudo bem a partir disso. Quando o teste foi apresentado, eu voltei a questionar alguns militares que eu tive contato e eles falaram que iam analisar. O principal problema que pode surgir é o seguinte, eu comentei rapidamente aqui. No teste de integridade comum, as urnas são sorteadas ou selecionadas de forma aleatória um dia antes da eleição. Aqui, no teste, elas vão ser escolhidas 10 dias antes. Selecionadas a dedo pelos TRS. Para alguns críticos, isso quebra um pouco a lógica, porque você cai no mesmo problema. A possibilidade de você programar aquelas urnas que vão para aquelas sessões específicas para que elas se comportem de modo correto e não normal, partindo da hipótese de que elas operariam de forma fraudulenta numa eleição real. Isso vai ser analisado pela defesa. Eles pensam que talvez haja formas de garantir que não haja nenhum tipo de manipulação prévia dessas urnas que vão ser escolhidas. Por exemplo, se elas forem enviadas no dia anterior, enfim, isso vai ser detalhado para ver se eles realmente garantem que isso tudo vai ser feito de forma fidedigna, de forma correta. É algo que ainda está para acontecer nos próximos dias. O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, ainda vai editar uma portaria com maiores detalhes de como é que vai se dar isso. Mas, por enquanto, o que se diz é que tudo estaria em paz. Vamos ver como é que fica nos próximos dias.
E a gente vai acompanhar na Gazeta do Povo, claro. Renan, obrigado por nos ajudar aqui com esse tema mais uma vez e até a próxima. Um abraço.
Obrigado, Márcio. Até a próxima. Tchau, tchau.
Ponto final em mais este episódio do 15 Minutos, podcast da redação da Gazeta do Povo. Eu lembro sempre que a Maria Escrocaro participa da produção, a montagem é do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço sempre a sua companhia. Até mais!
Você ouviu 15 Minutos, podcast da redação da Gazeta do Povo. Um jornal que pensa no Brasil. Oferecimento Unipar. Faz a química acontecer.